Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 18 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia, combate à dengue.
Ministério da Saúde recomenda ampliação da faixa etária a ser vacinada contra a dengue para de 6 a 16 anos.
Mas estados e municípios devem definir novo grupo a ser imunizado de acordo com a quantidade de vacinas disponíveis. Gabriela
Noronha. Os municípios que ainda tiverem um alto número de doses a vencer até 30 de abril poderão ampliar a vacinação para a faixa etária de 6 a 16 anos.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Política de proteção e estímulo aos povos indígenas.
Conselho Nacional de Política Indigenista é retomado e presidente Lula participa da primeira reunião.
E ainda, você sabia que o governo paga uma bolsa para famílias de baixa renda que ajudam a preservar o meio ambiente nos locais onde vivem?
É a Bolsa Verde, que já é paga a 30 mil famílias na Amazônia.
E equipes do governo estão em uma busca ativa para ampliar o pagamento da bolsa para 70 mil famílias. Famílias no Amapá, Amazonas e Pará.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse voz.gov.br.
O Conselho Nacional de Política Indigenista teve hoje a primeira reunião após recriação do órgão.
O grupo tem como objetivo promover a participação democrática na elaboração, acompanhamento, monitoramento e deliberação sobre a implementação de políticas públicas destinadas aos 305 povos indígenas que habitam o Brasil.
O presidente Lula participa do encerramento da reunião no Ministério da Justiça. De lá, a repórter Graciele Bittencourt traz ao vivo mais informações. Boa noite, Graciele.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Pois é, os povos indígenas de todo o país agora vão poder ajudar a definir as políticas públicas voltadas para essa população. É a retomada, Luciano, de um importante instrumento de participação social. O Conselho Nacional de Política Indigenista é um conselho que foi extinto em 2019 e foi recriado no ano passado. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, fez um balanço das iniciativas que já vêm sendo implementadas pelo governo federal desde o ano passado. Segundo ela, a recriação do conselho é uma conquista histórica e se soma a essas ações.
Nós sempre acreditamos que era possível aprofundar ainda mais os diálogos entre as organizações indígenas e o governo federal, por meio de um conselho onde os indígenas pudessem efetivamente participar da construção de políticas públicas.
Durante o evento aqui no Ministério da Justiça, que tem a participação do presidente Lula, foi lançado o selo indígena do Brasil, uma certificação de origem para produtos feitos por povos indígenas que deve agregar valor a eles. Durante o encerramento da reunião do Conselho, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou a importância da proteção dos povos indígenas para o país e para o mundo.
A proteção dos povos ancestrais está intimamente ligada com a sustentabilidade não só desse nosso país, mas de todo o planeta. Apoiar os direitos dos povos indígenas é apoiar os direitos da própria humanidade, é lutar contra a mudança climática.
Graciele, como é que funciona a formação desse conselho?
Funciona assim, Mari. O Conselho Nacional de Política Indigenista é formado por 64 conselheiros, que terão a missão de elaborar e de acompanhar as ações direcionadas aos povos indígenas. São 30 indígenas, 30 representantes do governo federal e 4 representantes de entidades da sociedade civil ligadas à causa indígena. E para garantir, né, a diversidade de vozes e de olhares, foi feita uma consulta pública em todo o país para escolher os representantes e suplentes. Foram os próprios indígenas que elegeram os 30 participantes do Conselho. Eles terão um mandato de 4 anos. Mariana, Luciano.
Obrigado, Graciele, pelas informações ao vivo.
evitar o desperdício de doses e garantir que mais pessoas sejam imunizadas contra a dengue.
Esse é o objetivo de uma nova recomendação do Ministério da Saúde que permite a ampliação da faixa etária para a vacinação.
A estratégia é temporária e vale apenas para os municípios que tenham grandes estoques de doses a vencer no fim desse mês.
Poderão ser imunizadas pessoas de 6 a 16 anos.
E em municípios onde ainda assim sobrarem doses, poderão ser vacinados os brasileiros de até 59 anos.
A recomendação do Ministério da Saúde é temporária e vale para a aplicação das vacinas da dengue que estão próximas ao vencimento. Os municípios que ainda tiverem um alto número de doses a vencer até 30 de abril poderão ampliar a vacinação para a faixa etária de 6 a 16 anos. Antes, a vacinação estava restrita à faixa de 10 a 14 anos. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, se a adesão permanecer baixa, os municípios poderão ampliar para todo o público especificado na bula da vacina da dengue, que vai dos 4 aos 59 anos. São 11 os estados com estoques vacinais perto do vencimento, dentre eles Minas Gerais, Acre, Amazonas, Paraná e Distrito Federal. A ministra Nízia Trindade reforçou que a medida é pontual e visa evitar o desperdício de doses.
Nós estamos, a partir da doação que o laboratório fez, e vacinas que têm validade até o final do mês, um trabalho de pleno uso dessas vacinas. A nossa política é não permitir desperdício de doses. A recomendação é que se amplie nessa faixa de 6 a 16 anos, que é considerada prioridade pela Organização Mundial de Saúde, naqueles municípios em que há, ainda assim, um excesso de doses que se possa estender até 59 anos.
A terceira remessa da vacina da dengue contemplou 689 municípios do país. Ao todo, 930 mil doses estão sendo distribuídas. O Ministério comprou todo o estoque disponível de vacinas contra a dengue para 2024 e 2025. Até o final deste ano, o Brasil receberá mais de 5 milhões de doses, além da doação de 1 milhão e 300 mil doses. Isso vai permitir a imunização de mais de 3 milhões de pessoas com as duas doses que completam o esquema vacinal. Reportagem Gabriela Noronha.
Este mês é celebrado o Abril Verde.
O movimento faz um alerta para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
E esse assunto é tão sério que, de acordo com dados da Previdência Social, entre 2011 e 2022, foram feitas mais de 7,5 milhões de notificações.
Por isso, hoje, o governo lançou a Campanha Nacional de Prevenção a Acidentes de Trabalho.
Um ambiente seguro de trabalho, é isso que todo empregador tem obrigação de oferecer. Está na lei. O dono de uma construtora, José Antônio Magalhães Júnior, afirma que o equipamento de segurança funciona como um passaporte para entrar em qualquer canteiro de obra da empresa.
Dependente do número de funcionários, tamanho da empresa, é uma lei e é para prevenção de acidentes. Então, todos os meus funcionários utilizam o EPI. Tem mais de 5 anos que eu não tenho nenhum acidente.
E para lembrar desses cuidados, o Ministério do Trabalho e Emprego anunciou nesta quinta-feira a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Este ano, o tema é segurança em máquinas e equipamentos. Durante o lançamento que ocorreu em Brasília, o ministro da pasta, Luiz Marinho, afirmou que existem grandes desafios na área e é necessário garantir investimentos para proteger o trabalhador.
Se nós temos ainda muitos acidentes correlatos a máquinas e equipamentos, talvez tenhamos que ter um mapeamento nos territórios de quais os problemas correlatos a esses acidentes. Isso tem a ver com sucateamentos, tem a ver com envelhecimento dos equipamentos. O que nós precisamos é ter um processo de responsabilidade nos investimentos, investimentos ser compatível com equipamentos modernos de proteção. Talvez seja além do que nós estamos nos propondo a partir das campanhas de prevenção, de conscientização. Talvez nós tenhamos que falar de responsabilização.
Dados da Previdência Social apontam que mais de 7 milhões e 500 mil acidentes de trabalho foram notificados entre 2011 e 2022. Reportagem Cleide Lopes.
A produção brasileira de cana-de-açúcar chegou a 713 milhões de toneladas na safra 2023-2024.
É a maior safra de cana da série histórica. Os dados foram divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
O aumento na produção já é de quase 17% em relação à safra passada.
O gerente de acompanhamento de safras da companhia, Fabiano Vasconcelos, explica os fatores que influenciaram o resultado.
Apesar da área ser praticamente a mesma da última safra, o que houve de ganho de fato foi no rendimento das lavouras, sobretudo da região centro-sul, que engloba ali o centro-oeste, sudeste e sul do país. Nessa região, o ganho de produtividade ele foi favorecido pelas melhores condições climáticas, principalmente na fase de desenvolvimento dessas lavouras, permitindo aí um rendimento muito acima do que normalmente acontece e resultando nessa produção recorde de cana-de-açúcar.
Incentivo financeiro pago pelo governo a famílias de baixa renda que se comprometem com a preservação, conservação e uso sustentável dos recursos naturais.
É a Bolsa Verde, que atende pessoas que vivem em locais ambientalmente sensíveis, como os agroextrativistas, ribeirinhos e quilombolas, por exemplo.
Atualmente, 30 mil famílias recebem a Bolsa, mas o governo sabe que tem mais gente apta a receber e colaborar.
Por isso, uma busca ativa está sendo feita essa semana para aumentar esse contingente para 70 mil famílias.
A cada 3 meses, a agricultora Celina de Farias recebe o incentivo financeiro do programa Bolsa Verde, do governo federal. Os R$ 600 ajudam e muito no orçamento da Celina, que vive com um marido e 3 filhos em Breves, na Ilha do Marajó, no Pará. Ela conta como esse dinheiro ajuda a família.
A gente faz assim, a gente recebe os 600, a gente divide entre a despesa de casa, faz o manejo, tem de pagar a diária, ajuda muito.
O Bolsa Verde, retomado em 2023, une cidadania com preservação do meio ambiente. É uma política estratégica na proteção dos recursos naturais, na redução da pobreza e no fomento ao desenvolvimento sustentável do país. E o governo federal quer incentivar a adesão de mais famílias agroextrativistas no programa. Até sexta-feira está sendo realizada a segunda fase da busca ativa para o Bolsa Verde. Equipes do governo federal estão realizando oficinas, reunindo com lideranças extrativistas e apresentando o programa a gestores. Os territórios com famílias aptas a participarem do programa estão em 29 municípios dos estados do Amapá, Amazonas e Pará. Edel Moraes, secretária nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, fala sobre as metas de expansão do programa.
Hoje nós estamos já com quase 30 mil recebendo a Bolsa, então até o final do ano nós queremos alcançar a nossa meta, né, expandir para os 70 mil beneficiários, mas temos uma demanda muito maior de 70 mil, que aqui nós estamos trabalhando para fazer a inclusão, né?
O acesso das famílias é realizado em nome do responsável familiar inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Podem se inscrever famílias que vivem em projetos de assentamento ambientalmente diferenciados, unidades de conservação de uso sustentável e em territórios ocupados por povos e comunidades tradicionais, como ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas e outros. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Desenvolve a Amazônia. Programa vai consolidar todas as políticas públicas do governo na região.
Quem explicou como vai funcionar esse programa foi o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, durante o programa Bom Dia, Ministro, dessa quinta-feira, produzido pelo canal Gov, da Empresa Brasil de Comunicação.
Nós, por determinação do presidente Lula, fizemos toda a sistematização de todas as políticas públicas voltadas à Amazônia. Estamos fazendo o mesmo com o Nordeste, com o Centro-Oeste, com as demais regiões. E com isso a gente consegue alcançar a dimensão daquilo que o governo federal, nas mais diferentes áreas, tem planejado para a Amazônia. Você pega, por exemplo, o novo PAC, ele tem 1,7 trilhão de reais, dos quais 448 bilhões estão para a Amazônia. Só que fora o PAC, nós temos o Plano Safra da Agricultura Familiar, o Plano Safra Empresarial, nós temos Mais Ciência para a Amazônia, tem a Neoindustrialização para a Amazônia, então tem os fundos constitucionais, fundos de desenvolvimento.
Segundo o ministro Valdez Góes, o investimento deve ser planejado de forma a promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo, garantindo que as políticas cheguem às pessoas mais necessitadas.
Não basta ter a política pública, essa política pública tem que chegar às pessoas. Não basta ter microcrédito, o microcrédito está chegando nas pessoas que mais precisam. Então é este olhar, seja no microcrédito, seja no financiamento das cadeias produtivas locais, que são todas as áreas do pequeno agricultor, do pequeno pescador, do pequeno extrativista. Então esse olhar que a gente está tendo com o Desenvolve Amazônia. Nós não podemos transformar, por exemplo, o potencial amazônico de bioeconomia em negócio de 5, 6 empresas multinacionais ou mesmo nacional. Então tem que estar envolvido o extrativista, o ribeirinho, o agricultor, o assentado, o índio, o negro. Este é o olhar.
E uma operação da Marinha está realizando atendimentos de saúde a comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia.
É a Operação Acre, que realiza consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais e preventivos, raio-x, e já distribuiu 200 mil medicamentos desde janeiro.
Até maio, a expectativa é realizar 100 mil atendimentos nos estados do Acre e do Amazonas.
Até 17 de maio, o navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro percorre os rios da Amazônia, levando atendimento de saúde às comunidades ribeirinhas e indígenas. A ação é desenvolvida por meio da 24ª edição da Operação Acre, que teve início em janeiro deste ano. São ofertadas às comunidades consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais e preventivos, raio-x e distribuição de medicamentos. Por meio da ação, já foram distribuídos mais de 200 mil medicamentos. A expectativa é realizar 100 mil procedimentos de saúde até o fim da operação. O capitão de Mar e Guerra, Sandir Antônio de Freitas de Almeida, enfatiza que o trabalho da Marinha leva cidadania às comunidades.
Os navios de assistência hospitalar, carinhosamente conhecidos como Navios da Esperança, promovem saúde às populações ribeirinhas e às comunidades indígenas na nossa rica Amazônia. Em muitos desses lugares, os navios da esperança são a única forma de acesso à saúde.
A Operação Acre ocorre sempre nos primeiros meses do ano, durante o período de cheia dos rios, o que possibilita a navegação dos navios de assistência hospitalar da Marinha. Em 2023, a Operação Acre realizou mais de 49 mil procedimentos de saúde e no ano anterior, em 2022, foram feitos quase 93 mil procedimentos de saúde. Reportagem Lani Barreto.
A Caravana Brasil Sem Fome chegou hoje ao estado do Pará.
Ela vai levar o plano que integra 80 ações e programas com apoio de 24 ministérios do governo federal.
Entre os principais objetivos estão o acesso à renda, redução da pobreza, promoção da cidadania, segurança alimentar e nutricional, entre outros.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou que o objetivo é que a população em situação de vulnerabilidade seja atendida pelas ações do governo.
O Plano Brasil Sem Fome, ele é em primeiro lugar, não deixar ninguém de fora. Como é que a gente quer fazer? Transferência de renda. Este ano, nós estamos disponibililizando 11,4 bilhões só para o estado do Pará e só do Bolsa Família. O BPC tem mais o auxílio gás, mas também complementação alimentar. A volta do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o que a gente está fazendo hoje é integrando Estado, municípios, governo federal numa ação.
O Brasil defende que os países ricos façam investimentos e colaborem para levar serviços digitais aos países mais pobres.
O tema foi discutido na reunião do grupo de trabalho que define a economia digital, que discute a economia digital no âmbito do G20. O grupo que reúne as maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana.
O Brasil está ocupando a presidência temporária do G20 até o fim deste ano.
Na primeira reunião presencial do Grupo de Economia Digital do G20, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, defendeu que os países mais ricos devem investir na digitalização dos países mais pobres e países emergentes. Segundo o ministro, essa é uma forma de promover o crescimento, gerar serviços e empregos nesses países. Juscelino Filho falou da experiência brasileira e destacou o projeto Norte Conectado, que está levando internet a locais de difícil acesso por meio de fibra ótica, e a estratégia de escolas conectadas, que vai levar internet de alta velocidade a 140 mil escolas do país. O ministro concluiu que o Brasil já caminha para a universalização da internet.
Hoje nós temos no Brasil cerca de 90% dos domicílios brasileiros com alguma conectividade à internet, e um dos temas colocados nas discussões do G20 desse ano é a conectividade universal e significativa. Estamos aí caminhando para a universalidade, para chegar com a cobertura, seja por banda larga fixa, banda larga móvel, por cobertura satelital, para todos os brasileiros, fazer a inserção desses brasileiros.
No cenário mundial, quase 3 bilhões de pessoas, ou seja, um terço da população do planeta, não tem acesso às ferramentas e aos serviços básicos relacionados à transformação digital. Além da conectividade, o grupo de trabalho discute ainda temas como governo digital, integridade da informação e inteligência artificial, assuntos propostos pelo Brasil, que ocupa a presidência temporária do G20. As propostas do grupo de trabalho serão apresentadas na reunião de cúpula do G20 no mês de novembro, no Rio de Janeiro. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Luciana Colares de Holanda.
Nos próximos dias, o presidente Lula deve sancionar a lei que garante a isenção do imposto de renda de pessoa física para quem ganha até R$ 2.824 por mês.
Com o reajuste do salário mínimo no início deste ano, o governo editou medida provisória, que agora foi aprovada pelo Congresso, com medidas para garantir que pessoas que ganham até 2 salários mínimos não tenham que pagar o imposto.
O repórter Pablo Mundim explica essas medidas.
A Caroline Souza Sampaio trabalha duro para sustentar a filha de 8 anos, recebendo menos de 2 salários mínimos por mês. A auxiliar de produção de Brasília é quem sustenta a casa. Pelo valor dos rendimentos, ela está isenta do imposto de renda, um alívio para quem tem conta para pagar.
Se eu fosse pagar imposto de renda, eu não ia colocar comida dentro de casa, ia ser muito difícil. Que eu faço o curso de enfermagem, eu não teria essa oportunidade para fazer esse curso.
São quase 16 milhões de brasileiros isentos do fisco, como empregados, autônomos, aposentados e pensionistas. O contribuinte com rendimentos de até R$ 2.824 mensais será beneficiado com a isenção. Para isso, ele conta com um desconto no que pagaria de imposto de R$ 564,80. O economista e professor Davidson Carvalho explica que a mudança impacta na renda dos trabalhadores.
Os trabalhadores com rendas até 2 salários mínimos tiveram um duplo benefício. Eles ganharam com o aumento do salário mínimo e, por outro lado, eles tiveram aí um desconto, uma redução no desconto do imposto de renda.
O reajuste é aplicado a toda a tabela, que é progressiva. Os descontos são progressivos de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5% por taxa salarial, a depender de quanto ganha por ano. A ideia do governo é reduzir a cobrança do imposto de renda para quem ganha menos e vai atender 35 milhões de pessoas. Quem explicou foi o economista Davidson Carvalho.
Houve a correção dos valores que são deduzidos na hora que se calcula o imposto de renda em todas as faixas. Então, esses valores foram corrigidos também a R$ 6,97. Isso vai trazer sensivelmente, benefícios para todos os trabalhadores. Porque na hora de fazer a dedução do cálculo do imposto de renda, o valor deduzido foi corrigido em R$ 6,97.
Segundo o Ministério da Fazenda, as mudanças vão reduzir a receita em mais de R$ 3 bilhões por ano até 2026. Reportagem Pablo Mundim.
E a essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que são constitucionais cadastros de pedófilos e condenados por violência contra a mulher.
STJ recebe nova denúncia na Operação Faroeste e mantém afastamento de desembargadora do TJ da Bahia.
TSE vai inaugurar o Museu da Democracia.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal decide que são constitucionais leis de Mato Grosso que criam cadastros de pedófilos e condenados por violência contra a mulher.
O plenário, no entanto, impôs algumas restrições às normas estaduais. Marcelo Della Libera.
Na ação, o governador do estado de Mato Grosso acionou o Supremo Tribunal Federal contra leis estaduais que criaram o cadastro estadual de pedófilos e a lista de pessoas condenadas por crime de violência contra a mulher praticado no estado. Na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros decidiram pela constitucionalidade das normas. No entanto, os dados das vítimas só podem ser acessados com autorização judicial. Além disso, só é possível a inclusão no cadastro e na lista de nomes de pessoas que já foram condenadas definitivamente, sem possibilidade de recurso. O STF definiu ainda que apenas o nome e a foto do agressor que podem ser acessíveis de modo geral e que a partir do momento que terminar o cumprimento da pena, haverá uma restrição dessa publicidade.
STJ recebe mais uma denúncia contra investigados na Operação Faroeste.
A operação foi deflagrada para apurar esquema de venda de decisões judiciais em disputas de terras no oeste da Bahia. Fátima Uchoa.
Tornaram-se réus a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago, que foi afastada do cargo por mais um ano, e o ex-juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio. A Corte Especial do STJ também recebeu a denúncia contra outras cinco pessoas, incluindo os empresários Adailton Maturino dos Santos e Gessiane Souza Maturino dos Santos, que seriam os líderes do esquema. Em 2020, o STJ já havia recebido denúncia por organização criminosa contra esses e outros 11 investigados. Mas, pela complexidade do esquema, o MPF dividiu a apuração, o que gerou denúncias diferentes. O relator é o ministro Og Fernandes.
Sindicato e escritório de advocacia são condenados por cobrarem honorários de trabalhadores.
Para a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, a cobrança é ilegal e causou dano moral coletivo. Samanta Flor.
A ação civil pública foi apresentada pelo Ministério Público do Trabalho para anular a cláusula do contrato entre o Sindicato do Espírito Santo e o Escritório de Advocacia, que determinava desconto de 10%, 7% ou 2% dos créditos recebidos pelos trabalhadores nas ações judiciais. O caso chegou ao TST. A sexta turma condenou o sindicato e o escritório de advocacia a pagarem R$ 60 mil por dano moral coletivo.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, vai inaugurar nesta quinta-feira o Museu da Democracia.
O museu fica no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, no Rio de Janeiro. Carolina França.
O acervo do museu vai contar com obras sobre manifestações populares, constituições, imprensa e resistência do processo democrático. Outra atração será a Sala do Voto, com objetos históricos que retratam a evolução do sistema eleitoral, como cédulas, urnas e fotos.
Justiça Federal determina a retirada imediata de trailer na faixa de praia degradada em Maragogi, Alagoas.
A estrutura impede a regeneração da vegetação de restinga pertencente ao bioma Mata Atlântica. Neto Costa.
De acordo com o Ministério Público Federal, a proprietária do trailer teve diversas oportunidades para resolver a situação sem a necessidade de judicialização do caso, mas não se manifestou em nenhuma delas. Agora, com a sentença, a acusada não pode mais ocupar área de faixa de praia com uso de estruturas fixas sem autorização da Superintendência de Patrimônio da União. Além disso, se for constatada a inviabilidade da recomposição do meio ambiente na área degradada, a acusada terá que pagar uma quantia destinada à indenização para a recuperação da região.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão estabelece regras para pesquisas com seres humanos.
Avança projeto com novas regras para acelerar pedido de patentes.
Recriação de seguro obrigatório para veículos está na pauta do Senado.
Boa noite.
Boa noite.
Mudanças aprovadas pela Comissão de Relações Exteriores podem facilitar a análise e a liberação de patentes no país.
O texto aprovado também simplifica as exigências para estrangeiros que queiram abrir patente no Brasil. As informações com a repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou um projeto que ajusta a legislação de propriedade industrial brasileira ao Protocolo de Madrid. O Tratado Internacional regula o pedido e o registro de marcas em mais de 120 países. Pelo texto, o pedido de patente poderá ser apresentado em português e os demais documentos em língua estrangeira, desde que acompanhados de tradução simples. A proposta também incorpora o pedido provisório de patente, para quem ainda não consiga cumprir todos os requisitos de um pedido oficial. O texto ainda simplifica as exigências para estrangeiros que queiram abrir patente no Brasil, dispensando a necessidade de ter um procurador no momento de abertura do pedido no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O relator, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, aumentou o prazo de 12 para 36 meses para que uma solicitação provisória seja convertida em um pedido definitivo. Para ele, a medida vai agilizar o processo de abertura de patentes no país.
Ele depositou tem 36 meses. Com isso, acaba que o órgão nacional fica aparentemente imputado de uma demora que não lhe pertence, já que após o período de 36 meses que ele poderá começar a se dedicar a analisar a patente requerida, que em geral está se levando 3 anos para isso, ou seja, o tempo total dá 6 anos.
A proposta segue para análise da Comissão de Ciência e Tecnologia. A CRE também aprovou um projeto de decreto legislativo sobre acordo firmado em 2020 entre Brasil e República Tcheca sobre previdência social. O objetivo é permitir que os trabalhadores possam somar os períodos de pagamento para atingir o tempo mínimo para aposentadoria, quando tiverem contribuído nos dois países. A soma dos períodos de contribuição vale para aposentadorias por idade e por invalidez, além da pensão por morte. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, apresentou relatório favorável, que ressaltou o aumento no fluxo internacional de trabalhadores.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que garante autonomia constitucional para a polícia científica.
A PEC tem o objetivo de dar mais isenção à perícia criminal. O texto seguiu para o plenário. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta de emenda à Constituição que reconhece a autonomia da polícia científica em relação à polícia civil. O objetivo da PEC é permitir mais isenção dos institutos de criminalística e medicina legal e afastar da função eventuais influências da investigação policial. De acordo com o texto, a instituição terá uma direção própria e regras criadas por leis estaduais ou distritais. Para o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, a PEC vai garantir a independência dos peritos criminais.
O perito não tem compromisso com o lado A ou com o lado B na versão dos fatos. Ele tem compromisso em aferir o que de fato aconteceu dentro de parâmetros técnicos, parâmetros científicos. Faltava esse reconhecimento dentro da nossa Constituição.
A PEC está pronta para deliberação no plenário do Senado.
O ensino técnico e profissionalizante foi defendido pelo senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. Ele entende que a discussão do novo ensino médio tem motivado o debate sobre o tema e afirmou que não há país que tenha crescido economicamente sem investir em educação profissional.
Na visão do parlamentar, uma das heranças deixadas pela escravidão é a ilusão de que os trabalhos manuais e técnicos seriam menos relevantes que as atividades intelectuais. O que, na opinião dele, é uma mentalidade que nega a diversidade do ser humano. Para mudar este cenário, o senador argumenta que é preciso criar mecanismos para aprimorar a articulação entre o sistema produtivo e as escolas profissionalizantes. Para ele, o apoio a esta modalidade de ensino deve vir também do Legislativo.
Nós, do Poder Legislativo e Executivo, precisamos aproveitar esse momento de discussão do novo ensino médio para estimular e ampliar o acesso ao ensino profissionalizante, para que o jovem brasileiro, por meio de seu trabalho e esforço, melhore suas condições de vida.
Já o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, considerou um retrocesso a aprovação pelo Senado da PEC que criminaliza a posse ou porte de qualquer quantidade de droga no país. Para ele, a decisão vai na contramão do que faz o mundo ocidental e também a América Latina.
Castro considera que o Congresso Nacional está se debruçando sobre um pseudo-problema e que está havendo, na verdade, um confronto com o Supremo Tribunal Federal. Acrescentou que a PEC deixa de fazer uma distinção essencial, que é diferenciar o traficante da pessoa que é dependente. O senador disse ainda que, como médico psiquiatra, que durante muitos anos clinicou em hospitais, teria votado contra a proposta, mas estava hospitalizado devido a um tratamento de saúde.
Fiz uma manifestação por escrito para ficar aqui nos anais da casa de que eu não contribuí e, se aqui estivesse, teria votado contra essa PEC, que só vai fazer mais confusão, vai encher mais os presídios de pessoas e, evidentemente, que vai prejudicar os mais desprotegidos da sociedade.
Pesquisas envolvendo seres humanos em qualquer área do conhecimento, não somente em saúde, passarão a ter regras previstas em lei.
É o que determina um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Atualmente, pesquisas clínicas com humanos são reguladas por norma do Conselho Nacional de Saúde. Repórter Janaína Araújo.
Uma proposta para regular a pesquisa com seres humanos, apresentada no Senado em 2015, com alterações feitas na Câmara, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Conforme sugestão dos deputados, as regras se aplicam a toda pesquisa que envolver seres humanos e não somente aquelas da área de saúde, como previa o texto original. Atualmente, pesquisas clínicas com seres humanos são reguladas por norma do Conselho Nacional de Saúde. O relator da proposta na CCJ, senador Dr. Irã, do PP de Roraima, explicou o motivo da aprovação de uma lei sobre o tema.
A proposição preenche uma lacuna de ordenamento jurídico, contribuindo para dar maior segurança jurídica aos que atuam na área. A situação atual da regulação da pesquisa clínica com seres humanos é juridicamente frágil, conforme apontou o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em sua obra Um Sistema Sem Lei, Pesquisas Clínicas e Ética em Pesquisa no Brasil.
O texto, que ainda será analisado em mais duas comissões do Senado antes da votação em plenário, prevê a criação do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, constituído pela Instância Nacional de Ética de Pesquisa Clínica integrante do Ministério da Saúde e pelos Comitês de Ética em Pesquisa.
E já está pronto para votação no Senado o projeto que cria o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, que vai substituir o antigo seguro DPVAT. debate, extinto no final de 2020.
A expectativa é que o texto seja votado na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e siga no mesmo dia para o plenário do Senado. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Para receber o dinheiro da indenização, que terá o valor definido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, a vítima ou seu beneficiário deverá apresentar apenas documentos que comprovem o acidente e os danos dele decorrentes. Depois de recebida a documentação, o operador do seguro terá até 30 dias para efetuar o pagamento, que será corrigido pelo IPCA caso ultrapasse esse prazo. O relator do projeto que recria o seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito é o senador Jax Wagner, do PT da Bahia. Ele explica que o seguro funciona como uma garantia para o conjunto da sociedade.
O DPVAT existe porque muitas vezes você tem um acidente e você é uma pessoa de pouca renda e não consegue arcar com o prejuízo eventualmente dado, ou o prejuízo até de vidas que acontece num acidente automobilístico no trânsito. Então o DPVAT é uma prevenção.
Pelo texto, não pagamento do seguro obrigatório não retira das vítimas de acidente de trânsito o direito de serem indenizadas, mas configura infração grave, sujeitando o proprietário do veículo a pagamento de multa e impedindo que ele transfira o documento do carro ou moto para outra pessoa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados comentam mudança nas metas fiscais do governo.
Câmara pode votar projeto que prevê troca de tarifa social de energia por geradores solares.
Em debate na Câmara, governo diz que espera chegar amanhã a acordo sobre greve nas universidades.
Boa noite. Amália Barros, do PL de Mato Grosso, cobrou explicações do Ministério da Saúde sobre a exclusão do protocolo M-CHAT utilizado para detecção precoce de sintomas do transtorno do espectro autista da caderneta da criança.
Amália Barros destacou que a ferramenta é essencial para que os pais possam acompanhar o desenvolvimento saudável da criança. A congressista pediu o apoio de seus pares para garantir a segurança efetiva de políticas de saúde infantil no país.
Meire Serafim, do União do Acre, solicitou apoio ao projeto de sua autoria que cria redes de apoio a famílias de pessoas com transtorno do espectro autista. Ela destacou que a matéria reforça o aparato legal com vistas à construção de um país mais inclusivo e igualitário para todos.
De acordo com Meire Serafim, as redes de apoio serão criadas no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Assistência Social e oferecerão suporte psicológico, troca de experiências e informações a respeito de recursos disponíveis para o atendimento das famílias e dos pacientes com transtorno do espectro autista.
Projeto de Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, institui em todo o território nacional, no SUS, a obrigatoriedade de realização do exame espirométrico para pacientes inscritos nos programas de cessação do tabagismo. A espirometria é um exame essencial para o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças respiratórias.
Ranieri Paulino argumenta que a medida gera economia para o sistema de saúde, uma vez que evita internações hospitalares e procedimentos caros decorrentes do agravamento dessas condições.
Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, defende a aprovação de projeto que prevê um dia de licença para servidores públicos realizarem exames preventivos de câncer de mama e de próstata. Autor da proposta, o deputado ressalta que, atualmente, a legislação dá direito a um dia de licença somente para a doação de sangue.
Duarte Gonçalves Júnior alerta que, no Brasil, o câncer de mama e o câncer de próstata são responsáveis por quase 38 mil mortes anuais, muitas das quais, segundo ele, evitáveis com diagnósticos precoces. Ele pede apoio do parlamento para a aprovação da matéria.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, alerta que os casos de dengue em Vitória da Conquista já superam os de Salvador e de Feira de Santana, mesmo com uma população menor. O parlamentar informa que o município também lidera o ranking de número de óbitos pela doença no estado.
De acordo com Valdenor Pereira, a população está amedrontada e pede ações imediatas do governo estadual. O parlamentar solicita ainda que as autoridades de saúde realizem campanhas para tranquilizar os cidadãos.
Economia.
Deputados comentam mudança nas metas fiscais do governo entregues no novo projeto de lei de diretrizes para o orçamento de 2025. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
A manutenção da meta fiscal de 2024 em 2025, anunciada pelo governo no projeto da lei de diretrizes orçamentárias de 2025, foi recebida com desconfiança por alguns deputados. Até o ano passado, o governo dizia que a meta de 2025 seria de um superávit nas contas de 0,5% do produto interno bruto. Agora a ideia é equilibrar receitas e despesas, zerar o déficit nos dois anos. A mudança foi justificada pelos técnicos pela frustração na aprovação de algumas medidas para conter perdas de receitas. Mas o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, afirma que o governo está apostando muito no aumento de receitas, deixando de lado o corte de despesas.
Você tem as despesas obrigatórias crescendo, o que achata e diminui radicalmente as despesas discricionárias, fazendo com que o colchão de possibilidades, ou a colcha de possibilidade que você atenda outras demandas, esteja praticamente exaurida. Então o governo está criando um problema para o futuro e talvez empurrando com a barriga a solução que nós apresentamos no ano passado no arcabouço fiscal.
O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, disse que o equilíbrio das contas é uma meta importante e deve ser valorizada.
Desde 2014, que o governo federal tem déficit primário, salvo em 2022, quando chegou a ter 50 bilhões de resultado primário positivo, mas deixou 240 de restos a pagar, ou seja, teve superávit e não teve ao mesmo tempo. Então, assegurar de que vai equilibrar essas contas não é o melhor dos mundos, mas pelo menos dá um compromisso.
Benevides disse ainda que o governo não está aumentando gastos. Segundo ele, durante a vigência do teto de gastos, criado no governo Michel Temer, a média da despesa era de 19,1% do PIB. Hoje, ela é de 18,9%. Para o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, a mudança nas metas foi substantiva. Ele afirma que elas aumentam o espaço para o crescimento dos gastos. E citou especificamente a possibilidade que a lei dá de a meta ser considerada cumprida caso fique 0,25% do PIB abaixo ou acima do alvo.
O que aconteceu também com o governo é um recado muito claro que ele não vai operar no centro da meta que se estabeleceu de resultado primário. Ele vai usar as margens, os limites que são dados, as bandas que são dadas, e sempre as bandas mais favoráveis ao aumento da despesa, como fará nesse ano, que nós não teremos resultado zero, nós vamos ter menos 0,25, algo em torno de 30 bilhões de déficit.
Pelas regras fiscais, as despesas têm um limite de crescimento igual a 70% da variação das receitas, e ainda existe um teto de aumento de 2,5% em relação ao ano anterior. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Justiça.
A Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atentados do dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Segundo comentou Welter, do PT do Paraná, estima-se mais de 40 milhões de reais em prejuízos com os ataques.
Welter ressalta que os fatos constituem crimes de golpe de Estado, dano qualificado, incitação ao crime, destruição e deterioração de bens públicos. Ele afirma que quem conspirou contra a democracia precisa pagar e enfatiza a importância do fortalecimento das instituições brasileiras.
Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, celebra a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe abordagens policiais baseadas em raça, gênero, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. Ela considera a medida um marco na luta contra o racismo e a violência institucional no Brasil.
Reginete Bispo ressalta a importância da proibição das abordagens discriminatórias, especialmente para a população preta, pobre e periférica. A congressista também defende a aprovação de projeto de sua autoria que institui o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Policial.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, manifesta indignação com a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a chamada revisão da vida toda. A decisão estabelece que os segurados não podem escolher o regime mais benéfico para sua aposentadoria do INSS.
Pompeu de Matos argumenta que a revisão da vida toda é um direito do cidadão, porque assegura ao aposentado o cálculo da aposentadoria com base em contribuições anteriores a 1900. 1994. Para ele, a decisão representa uma injustiça contra os trabalhadores do país.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, exalta a decisão do Supremo de afastar qualquer interpretação de que as Forças Armadas exerçam o papel de poder moderador na República. Ele assinala que a medida retira o respaldo da Constituição Federal a qualquer tipo de ruptura democrática por meio de uma intervenção militar.
Nesse sentido, Flávio Nogueira avalia que a minuta do golpe elaborada no governo anterior não seria um instrumento para efetivar a ruptura institucional, mas um mecanismo de consolidação do poder. O parlamentar repudia qualquer tentativa de subversão do Estado de Direito.
Votação.
Câmara pode votar projeto que prevê a troca da tarifa social de energia elétrica pela instalação de geradores solares para famílias carentes. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Está na pauta de votações do plenário da Câmara projeto que cria o programa Renda Básica Energética, com o objetivo de trocar a tarifa social de energia elétrica pela instalação de pequenos geradores de energia solar para famílias carentes. A proposta dará prioridade à instalação dessas centrais de microgeração de energia em áreas rurais e nos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. As famílias beneficiadas são aquelas que consomem até 200 kW por mês. A tarifa social de energia elétrica é um desconto no valor da conta de luz concedido pelo governo federal às famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único, ou que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. Esse benefício, já em vigor, é custeado com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, também conhecida como CDE. A CDE é uma espécie de fundo que usa parte do valor pago por grandes consumidores de energia para bancar descontos para famílias carentes, entre outras finalidades. O projeto pronto para ser votado usa a CDE para garantir a instalação de energia fotovoltaica para famílias carentes. O projeto chegou a entrar na pauta de votação do plenário, mas a votação foi adiada depois que deputados do Novo e do PL criticaram a medida. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, a proposta financia a instalação dos painéis solares para famílias carentes com o aumento da conta de luz dos demais consumidores.
Ele acaba criando mais um subsídio cruzado. Ele acaba, na verdade, sob o argumento de ajudar os mais pobres, encarecendo para toda a população o custo da energia. E, além disso, pouco claro resta do relatório a que nós tivemos acesso, como funcionará a disponibilização de linhas de financiamento do BNDES para investimento em infraestrutura, fabricação de bens e prestação de serviços.
O relator do projeto, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, reuniu no mesmo texto o conteúdo de dois projetos que tratavam do mesmo assunto. Um do deputado Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, e outro do deputado Domingos Neto, do PSD e do Ceará. Lafayette Andrada concordou com o adiamento da votação como maneira de esclarecer as dúvidas dos deputados sobre a proposta. Ele explicou que a medida não vai aumentar a conta de luz para os demais consumidores.
E qual é a lógica disso? Não entra dinheiro novo e nem onera a conta. Ao contrário, à medida que esse recurso, que é da tarifa social, vai sendo utilizado nesse programa, que vai criar fontes de energia solar para os carentes, esses carentes devagarzinho vão saindo da tarifa social e nós vamos reduzindo a CDE ao longo do tempo.
Ainda não há data para votação no plenário do projeto que troca a tarifa social de energia elétrica pela instalação de pequenos geradores de energia elétrica solar para famílias carentes. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Coronel Ulisses, do União do Acre, expressa preocupação com a falta de um plano estratégico do Ministério da Justiça para a segurança pública do país. Ele critica as ações de combate ao crime organizado e ao narcotráfico do governo federal, cobrando mais rigidez do Poder Executivo.
Para Coronel Ulisses, o Brasil precisa copiar políticas de tolerância zero à violência, implementadas, segundo ele, com sucesso em países como Estados Unidos, Itália e El Salvador. O parlamentar ainda critica os vetos do Executivo à lei que restringe as saídas temporárias de presos, as chamadas saidinhas.
Doutor Jaziel, do PL do Ceará, lamenta a situação de medo que ronda a população de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. A cidade, junto com Caucaia, está entre as 50 mais violentas do país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023.
Doutor Jaziel aponta a criação de uma instituição de treinamento e preparo da Guarda Municipal como solução para o problema. De acordo com o congressista, estes agentes de segurança precisam de oportunidades para aperfeiçoar os serviços já prestados.
Delegado Fábio Costa, do Progressistas de Alagoas, celebra a aprovação no Senado de PEC que criminaliza o porte de qualquer quantidade de drogas. Ele enfatiza o apoio do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria à matéria, argumentando que a legalização das drogas não traria avanços para a sociedade.
Para delegado Fábio Costa, descriminalizar drogas significa fortalecer o tráfico e aumentar o consumo de substâncias que causam dependência e desestabilizam famílias. Ele convoca a Câmara a proteger a sociedade dos impactos negativos associados ao uso de drogas ilícitas.
Na opinião de delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, a decisão do Senado de criminalizar o porte e a posse de drogas, independentemente da quantidade, é uma resposta às interferências do Supremo Tribunal Federal no Congresso. Ele entende que a possibilidade levantada pelo Supremo de liberar certa quantidade de drogas apenas favorece o tráfico.
Além disso, o delegado Ramagem acrescenta que a restrição de operações policiais estabelecida pelo Supremo, especialmente nas comunidades do Rio de Janeiro, fortaleceu as facções criminosas. O parlamentar considera que a garantia da ordem pública se dá com o fortalecimento do poder executivo estadual e municipal.
Educação.
O governo espera chegar amanhã a acordo sobre greve nas universidades. A repórter Noelle Nobre acompanhou a audiência na Câmara em que representante do MEC disse que a carreira de técnicos será reestruturada ainda no governo Lula. Servidores cobraram recomposição salarial.
Representantes do governo federal esperam chegar a um acordo com professores e servidores de universidades e institutos técnicos federais em greve na sexta-feira, quando está prevista a reunião para tratar das demandas da categoria. Os servidores reivindicam principalmente reestruturação de carreira e recomposição salarial. Em audiência lotada de trabalhadores na Câmara dos Deputados, Gregório Durlo Grisa, do Ministério da Educação, garantiu que a carreira dos cargos técnicos administrativos será reestruturada ainda neste governo.
De preferência, esse ano, de preferência com acordo assinado o quanto antes, para que o parlamento também receba o PL e consiga, aliás, já levando o coro do pedido de apoio ao parlamento também, para que o parlamento consiga, na agilidade que for possível, encaminhar a alteração da lei das carreiras técnico-administrativas.
José Celso Cardoso Júnior, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, acredita que a proposta a ser apresentada pelo governo poderá colocar fim à greve que atinge mais de 50 universidades e quase 80 institutos federais. Cardoso observou, por outro lado, que o assunto é complexo e não se esgotará no curto prazo.
Que a reconstrução do ponto de vista institucional, administrativo, ela tem que seguir dois caminhos. Ela é infraconstitucional, ela tem que ir pelos caminhos de menor resistência legislativa, e ela é incremental, ela é necessariamente incremental, porque você não consegue recompor perdas, você não consegue recompor capacidade administrativa do dia para a noite.
Diversos deputados participaram do debate. Uma dos que solicitaram a audiência, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, disse que as reivindicações são mais do que justas.
Os técnicos administrativos das universidades, dos institutos federais, têm o pior salário do poder executivo. E isto não é uma fantasia, não é um discurso midiático, é uma realidade de trabalhadores e trabalhadoras que estão endividados em sua maioria.
Em suas falas, os representantes dos trabalhadores de universidades e institutos federais pediram recomposição de recursos ainda em 2024. Sandro Pimentel, da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos, foi um deles.
Estamos em greve por recomposição salarial. Um estudo que eu tomei emprestado do DIEESE, camarada do DIEESE, que mostra lá que de 2013 a 2023 as nossas perdas estão chegando a 40%.
Por sua vez, Gustavo Seferiano, Andes, Sindicato dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, chamou a atenção para a condição atual dos professores universitários no Brasil e também pediu que a reunião de sexta seja mais do que sinalização de boa vontade e sorrisos. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
trabalho.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, enfatiza a necessidade urgente de votação de um projeto que busca corrigir uma injustiça contra os servidores públicos. Durante a pandemia, um decreto congelou 583 dias de trabalho desses servidores, afetando-os gravemente.
Professora Luciene Cavalcante enfatiza que esses servidores desempenharam um papel crucial durante a pandemia, garantindo continuidade dos serviços essenciais para a população. A parlamentar fez um apelo para que todos os congressistas votem o projeto o mais rápido possível, a fim de descongelar esse período e corrigir o que ela considera uma injustiça cometida.
Proposta de Ronaldo Nogueira, do Republicanos, do Rio Grande do Sul, visa reorganizar a estrutura do serviço público brasileiro, equalizando salários, definindo melhores competências e atribuições e estabelecendo planos de carreira com incentivos progressivos na remuneração.
Ronaldo Nogueira explica que o Brasil possui 12 servidores para cada 100 habitantes, enquanto países desenvolvidos possuem 23 funcionários públicos em média. Para o deputado, a proposta vai garantir segurança jurídica e funcional aos servidores, já que, segundo ele, muitos ganham menos do que o salário mínimo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Paula Moraes. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.